recém-inaugurada, já está com atendimento à população e funciona 24 horas por dia. O endereço é Rua Serra da Queimada, número 800, em Guaianazes.
Quer saber como fazer o seu currículo de um jeito bacana e como se dar bem em uma entrevista de emprego? O programa Elabora, da Prefeitura de São Paulo, ensina. Toda quarta-feira tem oficinas no período da manhã em 5 CATs da Zona Leste: Cidade Tiradentes, Itaquera, Penha, São Miguel e Itaim Paulista.
O Parque Municipal Raul Seixas, na região de Itaquera, está completando 30 anos e foi todo revitalizado. Entre as novidades, um parquinho inclusivo com brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência.
A qualquer momento voltamos com informações de outras regiões. Prefeitura de São Paulo.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Muito boa tarde e começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Então vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara. Membros do partido enviaram à direção da Câmara uma lista com 28 assinaturas pedindo para o filho do presidente substituir o deputado delegado Valdir. 3 pessoas morreram em queda de avião de pequeno porte em Belo Horizonte. Outras 3 ficaram feridas e foram levadas em estado grave para o hospital com queimaduras. Presidente em exercício, Hamilton Mourão, admite dificuldade para lidar com manchas de óleo no Nordeste. Ele afirmou que se trata de um caso único no mundo e destacou que ainda não foi possível descobrir a origem do vazamento. Manifestantes voltam às ruas de Santiago, no Chile, após o toque de recolher imposto pelo governo. Desde sexta-feira, a onda de protestos deixou 11 mortos e quase 1.500 detidos. Parlamento britânico barra nova votação do Brexit hoje. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, se recusou a pautar a proposta, que já foi apresentada no sábado. Agora são 4h03 e agora o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília, nos atualiza sobre a crise no PSL com direito à troca na liderança do partido na Câmara. Muito boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Lívia, uma segunda-feira atípica aqui no Congresso Nacional, de muito movimento, viu? Porque a disputa interna pela liderança do PSL na Câmara segue tendo novos capítulos ao longo dessa segunda. No início da manhã, deputados aliados ao presidente da República protocolaram uma nova lista pedindo que Eduardo Bolsonaro fosse conduzido ali à liderança do PSL na Câmara. As 29 assinaturas foram conferidas e o parlamentar já aparecia ali como líder do PSL no site do site da Câmara. O deputado o delegado Valdir, que ocupava a liderança antes de Eduardo, chegou a gravar um vídeo reconhecendo a autenticidade do documento. Apesar da troca de farpas que aconteceu nos últimos dias, ele se colocou à disposição para facilitar então o processo de transição.
E aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para de forma transparente passar para ele toda a liderança do PSL.
Pois é, a questão é que aparentemente a nova lista, ela surpreendeu até mesmo o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, viu, Lívia? Mesmo informado de que o site da Câmara já o reconhecia como líder do PSL na casa, ele preferiu ser cauteloso. Vamos ouvir aí o que disse o presidente da República.
Existem algumas informações chegando, informações um pouco desencontradas. Então, nesse momento, eu não sei se a lista que está valendo é a minha lista, se houve ou não houve qualquer tipo de acordo. Então, não posso me posicionar como sendo ou não o líder do partido. É aguardar.
Pois é, Lívia, a questão é que o filho do presidente da República sabia que a ala do partido que apoia o atual presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar, tentaria reverter essa troca que foi confirmada no início da manhã. Tanto é que o grupo, como se sabia, como Eduardo Bolsonaro previu, apresentou, logo após a Câmara aceitar a mudança, uma nova lista em apoio à permanência do deputado delegado Valdir na liderança. Agora, a Secretaria-Geral da Mesa está conferindo as assinaturas dessa segunda lista, que se forem validadas, podem novamente mudar o cenário e aí delegado Valdir retoma a liderança da Câmara do PSL na Câmara dos Deputados e Eduardo Bolsonaro pela segunda vez terá assumido, mas por pouco tempo. Vamos ver se nessa segunda-feira Eduardo Bolsonaro consegue de fato assumir essa liderança do partido e acalma os ânimos ali dentro do PSL, né? Porque com essa crise toda que assola o partido do presidente da República, quem sofre é justamente o chefe do executivo, porque o impacto desse racha no PSL vai se dar claramente na governabilidade do país, na aprovação de propostas que são importantes para o governo e mais ácidas, mais polêmicas que tramitam aqui no Congresso Nacional. Tendo um partido unido com 53 deputados, fica muito mais fácil aprovar medidas mais polêmicas. Agora, com esse partido rachado, fica tudo mais complicado. O que o presidente tem que fazer é se esforçar ao máximo, mesmo viajando lá da Ásia, do Oriente Médio, tentar se esforçar para manter aqui, pelo menos, a maioria dos parlamentares, tentar apaziguar os ânimos e fazer com que eles permaneçam no PSL para poder contar aí com essa base de apoio de cerca de 50 deputados, que é muito importante para a aprovação de matérias polêmicas. Lívia.
Obrigada pelas informações, Antônio. Agora vamos falar de mais uma tragédia. Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O acidente deixou 3 mortos e outras 3 pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas ocupava o avião e os outros 2 eram um pedestre e um ocupante do carro que foi atingido. A queda da aeronave aconteceu a 1 km e 300 metros da cabeceira do aeroporto Carlos Prates, de onde o avião tinha acabado de decolar com destino a Ilhéus. O local é o mesmo onde em abril deste ano outro avião caiu, deixando um morto. Agora são 4:07. Michel Temer voltou a criticar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Quem conta os detalhes ao vivo dos nossos estúdios é a repórter Vitória Abel. A delação dos irmãos Batistas segue dando o que falar, não é mesmo, Vitória? Boa tarde para você.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, o presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, voltou a repercutir a gravação do empresário Joesley Batista, que recentemente, o ex-presidente Michel Temer, na última semana, foi absolvido do caso ali em que ele era acusado de obstrução à justiça pela gravação que Joesley Batista fez, aquela famosa gravação do Tem Que Manter Isso Aí, viu? Então, ele foi absolvido dessa acusação de obstrução à justiça, porque acabou que a justiça entendeu que era inconclusiva essa gravação. E o presidente Michel Temer voltou a acusar ali o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de que ele teria feito essa denúncia, teria divulgado aí essa gravação em um momento ali crucial para o país, um momento de crescimento, e que inclusive chegou a dizer que o procurador não estava interessado ali na aprovação da reforma da Previdência, lembrando que a reforma da Previdência, a proposta do ex-presidente Michel Temer, tinha ali um certo número de votos, acabou perdendo força no Congresso e acabou que a votação não deu andamento justamente nesse momento de crise onde houve aí então essa delação do empresário Joesley Batista. Então ele disse que tinha esse interesse político e também o interesse político do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fazer a indicação do próximo procurador. Enfim, tinha um interesse ali, um certo jogo político que o Rodrigo Janot queria fazer e por isso fez ali a divulgação naquele momento. E o que o ex-presidente Michel Temer também disse é que o que ele acusou é o que o próprio Ministério Público Federal teria coagido o empresário Joesley Batista a gravar a conversa que gerou aí essa denúncia de obstrução à justiça contra o ex-presidente. Lembrando, então, que o áudio divulgado é uma conversa entre o ex-presidente Michel Temer e Joesley Batista, onde o ex-presidente teria dito essa frase, o tem que manter isso aí, viu? E segundo o MPF, essa frase, a gravação, fazia referência a pagamentos indevidos ao doleiro Lúcio Funaro e ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Entendeu-se agora a justiça que, na verdade, não era essa a intenção ali da frase do ex-presidente Michel Temer, mas foi essa a acusação que o Ministério Público fez. E para Michel Temer, Joesley teria gravado, então, a conversa porque precisava de um elemento a mais que provasse tudo aquilo que ele estava dizendo na sua delação. E ele foi, então, coagido ali pelos procuradores a gravar essa conversa para oferecer essa prova a mais e esse elemento a mais na sua delação. Vamos ouvir o ex-presidente Michel Temer.
Um empresário, aliás, um grande empresário, governos, que foi falar comigo uma noite e levou um gravador comprado na Feira do Paraguai e que esse cidadão empresário, que estava precisando fazer uma delação, né, até que levaram-se vários elementos para delação e o Ministério Público Federal disse, não, isso aqui não dá. Se você trouxer o presidente da República, daí muda a conversa.
E o ex-presidente voltou ali a dizer que a frase tem que manter isso aí, viu? Na verdade, se referia à amizade entre o Joesley Batista e ao ex-deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O ex-presidente Michel Temer, ainda comentando sobre toda aquela repercussão desse caso, disse que naquela época, se ele renunciasse, que houve ali um certo momento em que divulgou-se a notícia de que o ex-presidente talvez fosse renunciar, né, que levou então a abertura ali uma votação de talvez de um processo de impeachment contra o presidente, e houve ali a notícia de que talvez ele renunciasse, e ele negou, dizendo que se ele renunciasse, ele na verdade estaria se declarando culpado. Então, por isso, lá relembrando todas essas questões em volta dessa delação de Joesley Batista. Lembrando também que o ex-presidente acusa Rodrigo Janot, o ex-procurador da República, Rodrigo Janot, já chamou o Rodrigo Janot de louco, e que, enfim, ele se aproveitava de um momento político para fazer todas as suas acusações, que na verdade foram aí invalidadas pela própria notícia que se teve recentemente de que o ex-procurador da República, Rodrigo Janot, teria aí tentado contra a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Lívia.
Vitória, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h12 e os Estados Unidos estudam a possibilidade de manter tropas na Síria. Quem conta os detalhes é a repórter Mariana Giangiacomo, diretamente de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. O secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, disse nessa segunda-feira que os Estados Unidos consideram sim manter algumas tropas na Síria. Isso para garantir que os terroristas do Estado Islâmico não tenham acesso ao petróleo daquela região. Hoje, cerca de 100 veículos do exército norte-americano atravessaram a fronteira entre a Síria e o Iraque. No último sábado, o secretário de Defesa anunciou que algumas das tropas que estavam na Síria seriam realocadas para o Iraque, também para combater o Estado Islâmico e ajudar a defender o país. Agora, os conflitos entre a Síria e a Turquia estão em uma trégua de 5 dias, desde que o presidente turco concordou com esse cessar-fogo por tempo determinado, que na verdade é um prazo de 5 dias, para que as tropas curdas saiam ali daquela região da fronteira. A Turquia considera que os grupos de sírios curdos são grupos terroristas e que, portanto, deveriam sair da fronteira para que se estabeleça ali uma espécie de área de segurança. Essa trégua de 5 dias termina amanhã, mesmo dia em que o presidente turco deve se encontrar com o presidente da Rússia para definir quais serão os próximos passos. Lembrando que o presidente turco já disse que se as tropas curdas não saíssem daquela região nessa trégua, nesse prazo de 5 dias, a ofensiva militar continuaria assim e a Turquia voltaria com os ataques ali naquela região. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. Agora, voltando ao nosso país, municípios do interior de São Paulo sofrem com seca que atinge represa. O destaque é de Daniel Lian.
Mais de 10 municípios na região de Avaré, interior de São Paulo, vivem uma situação de alerta devido à seca na represa de Jurumirim. Os níveis das águas estão cada vez mais baixos e a população permanece amargando com prejuízos incalculáveis. A concessionária responsável pela administração do local, a CTG Brasil, é um braço da multinacional chinesa China Three Gorges. E segundo os habitantes, não toma conhecimento do panorama alarmante das cidades que dependem da represa para sobreviver. O proprietário de um resort às margens da Jurumirim, José Carlos Camargo, diz que vários setores estão sendo afetados.
Ocorre que desde que mudou a empresa que explora a geração de energia elétrica, a empresa Jurumirim, todos esses municípios, especialmente o de Avaré, que é uma instância turística, vem sofrendo com o esgotamento da represa, em níveis que nunca ocorriam antes, né? As atividades náuticas ficaram paralisadas em 100%, sofreu o ramo hoteleiro, sofreu todo o comércio da região, né? O meio ambiente.
O empresário Alexandre Tanaguchi destaca que o mercado imobiliário também sofre devido à escassez de água e que há uma mobilização geral para tentar sensibilizar as autoridades e o operador nacional do sistema elétrico, o órgão que rege o setor, para que alguma solução seja tomada.
Do mercado imobiliário da represa. A gente tem várias propriedades que ficam na beira da represa e que dependem fundamentalmente do turismo. Isso acaba impactando de forma negativa todo esse mercado, do qual também depende uma população significativa, né? Então, é uma situação que realmente precisa ser verificada. A gente vê uma movimentação por parte de empresários, alguma movimentação também por parte da classe política, que isso tem ido para as câmaras de vereadores, para os executivos, né? Pois impacta diversos municípios que são banhados por essas águas da represa de Jurumirim.
O assunto já está na Câmara de Vereadores dos municípios da região. O vereador de Avaré, Toninho da Lorça, do PSDB, falou no plenário sobre o cenário preocupante.
Sobre o nível da represa, né? Realmente temos que acender aí um alerta sobre o que está acontecendo. Nós já passamos por isso alguns meses atrás. A Jovem Pan, né, teve um trabalho fundamental aí, passando várias vezes reportagens falando sobre o nível da represa, porque agora que vem a época de verão, a época de a gente usar o turismo da cidade, não dá para estar com a represa da forma como ela está.
A pergunta que paira no ar é: até quando vai perdurar o descaso e a população ficará refém, tendo sua fonte de renda drasticamente impactada, sem que alguma atitude seja tomada?
Obrigada, Daniel. E a nossa esperança é que com o retorno do período úmido, a chuva também retorne para estas áreas. Bom, agora vamos falar do Aulão Jovem Pan. Mais um Aulão Jovem Pan dentro da série Repórteres do Rio Pinheiros. E o destaque é da Marcela Lorenzetto. De onde você fala, Marcela? Boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu falo aqui da região da Zona Sul, da escola Raul Fonseca. Estou aqui com o diretor da escola. Queria que o senhor se apresentasse, por favor, aqui para os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan.
Ok. Boa tarde. Meu nome é Jeremias Mendes da Silva, né? Diretor aqui da escola Raul Fonseca. É um prazer ter recebido todo o pessoal aqui para nos ajudar com os nossos alunos com relação ao aulão.
Diretor, como é que está sendo a preparação para o Enem dessa garotada aqui? Já estamos há quase 15 dias da prova, né? Menos de 15 dias da prova. Os preparativos continuam para o pessoal estudar, né?
Sim, com certeza. Há um grande envolvimento da equipe gestora junto com os professores. E há um envolvimento também dos alunos, né? Então, tem todo um trabalho sendo feito com a coordenadora pedagógica, junto com os professores, e todos da equipe gestora se envolvem, e os alunos também estão se envolvendo bastante. E essa vinda de vocês aqui para esse aulão, acredito que vai estimular muito mais. Agora, no próximo dia 24, nós temos uma prova do Saeb, e veio bem numa hora ótima essa discussão toda que está sendo gerada.
Legal, né? E o meio ambiente, né? O aulão da Jovem Pan trouxe essa questão do meio ambiente, que provavelmente é um dos temas em alta, que provavelmente vai cair no Enem. Também é um incentivo para a galera estudar sobre esse assunto, principalmente a questão da despoluição dos rios, né?
Sim, com certeza. Focar o nosso olhar para essa questão ambiental é de grande importância. E houve recentemente uma feira cultural aqui, pena que vocês não tiveram a chance de acompanhar, e um dos temas bastante trabalhado foi essa questão realmente do meio ambiente. Foi muito bacana. Câmara. Então, vocês vieram só abrilhantar todo o trabalho que os professores realizaram em conjunto com os alunos aí nessa questão.
Então, o aulão está aprovado, professor?
Sim, do meu ponto de vista, sim, com certeza.
Então, tá certo, obrigada. Conversamos aqui com o diretor da escola, Raul Fonseca, o Jeremias, gentilmente atendendo aqui, recebendo a equipe da Jovem Pan para mais uma iniciativa, o aulão, que faz parte da campanha Repórteres do Rio Pinheiros. Todas as informações estão em jp.com.br/Novo Rio Pinheiros. Lá tem todas as informações dos aulões e também todos os boletins diários sobre os repórteres do Rio Pinheiros.
Obrigada, Marcela. Muito boa essa iniciativa. Agora são 4h20. A crise no Chile também está afetando voos e as companhias aéreas são obrigadas a remarcar as viagens sem taxas. Destaque internacional de Vitor Brown, que está ao vivo em nossos estúdios. Muito boa tarde, Vitor. Quais são as informações?
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, né? O Chile vive uma situação muito tensa, né? Com a onda de manifestações. Hoje, inclusive, os protestos voltaram a acontecer pelo quarto dia seguido. Os manifestantes foram às ruas. Esses protestos começaram na sexta-feira por causa do reajuste das tarifas do metrô. Isso incendiou a população, isso levou a uma série de manifestações e ao longo do final de semana, pelo menos 11 pessoas morreram em decorrência dessas manifestações. Mais de 1.400 foram presas. E isso teve reflexos também na situação dos voos, como você disse, né? Em alguns aeroportos ainda há reflexos, mas principalmente no aeroporto de Santiago, que é a capital do país. O aeroporto chegou a ficar fechado durante o final de semana, teve que suspender as operações e muita gente acabou dormindo no aeroporto, não conseguiu voar porque os aviões não chegavam a Santiago, estavam impedidos de pousar e aqueles que já estavam na capital do Chile não decolavam por causa dos reflexos dessa crise. E com isso, a situação do passageiro que fica preso no aeroporto é a seguinte: se ele passa um período superior a 4 horas, a companhia aérea tem a obrigação de oferecer alimento, oferecer hospedagem, inclusive o transporte do aeroporto até um hotel ou até a hospedagem que for oferecida e depois o retorno ao aeroporto sem que o passageiro pague nada por isso. Isso vale para quem já está no aeroporto. Para quem não está, para o passageiro que tenha uma viagem marcada para o Chile, por exemplo, ou para quem tem um voo a outra localidade, mas que fará uma escala em Santiago, no Chile, e essa escala foi prejudicada também, aí o passageiro tem duas opções. Ou ele pode remarcar a viagem para a data que quiser, ou ele pode até cancelar a compra dos bilhetes. E isso tudo sem taxas, como você disse. A companhia aérea não pode cobrar nada mais no caso da remarcação ou no caso do cancelamento da viagem. Como eu disse, os protestos, na verdade, hoje continuam. Esse é o quarto dia seguido de manifestações na capital do Chile. Em alguns casos, houve violência e o governo chegou a decretar durante o final de semana um toque de recolher para que as pessoas não fossem às ruas. Uma tentativa de impedir que as manifestações acontecessem, mas não deu certo. Muita gente voltou a se mobilizar. Os protestos continuaram acontecendo ao longo do domingo e houve confrontos com a polícia. Por causa desses confrontos, houve esse saldo de 11 mortes, mais de 1.460 pessoas até agora já foram presas, de acordo com a confirmação oficial do governo do Chile, e os protestos ao longo do dia hoje continuam. O toque de recolher, continua em vigor, tanto na capital, Santiago, quanto em outras cidades importantes, como Valparaíso, por exemplo, mas mesmo assim os protestos estão acontecendo. A gente continua acompanhando, Lívia.
Vitor, obrigada pelas informações. Que situação, né?
Boa tarde.
Bom, e agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre os casos policiais no Rio de Janeiro. A violência não para por aí, não é mesmo, Viga?
Exatamente. Muitas operações da polícia, como de praxe, né? Nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, capital, região metropolitana e baixada fluminense, no Rio Comprido, na periferia da capital, um policial militar do BOPE, tropa de elite, foi baleado no pescoço numa troca de tiros com bandidos. Foi operado, está lutando pela vida contra a morte. No final de semana, 2 agentes de segurança foram baleados, um em Itaguaí, outro em São Gonçalo. Um deles acabou morrendo, mais de 10 anos de incorporação, era casado e deixa 2 filhos. Lembrando que as estatísticas extraoficiais apontam que nesse ano de 2019, mais de 50 agentes de segurança morreram em todo o estado do Rio de Janeiro, nas mais diversas circunstâncias. E mais de 170 foram alvejados, foram baleados. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, a polícia do Rio está tentando identificar pessoas que saquearam um caminhão frigorífico que passava por Acari neste final de semana, na periferia do Rio de Janeiro. As cenas mostram a porta desse caminhão frigorífico, né, sendo aberta por pessoas que estavam na rua, que começaram a saquear esse caminhão repleto de peças de carne. As pessoas sobem no caminhão e começam a carregar as peças, que são arrobas e mais arrobas de carnes. O veículo foi recuperado pela polícia logo em seguida. Há também investigações envolvendo o assalto que aconteceu no final de semana ao terminal de cargas da Latam, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na zona norte da capital do Rio de Janeiro. Segundo fontes da Jovem Pan, foram levados dois caminhões com aproximadamente R$300 mil em mercadorias. Mas as mesmas fontes não fazem correlação entre esse assalto no terminal da Latam com a quadrilha que atuou na semana passada no terminal de Campinas, no terminal de Viracopos. Lembrando que no ano passado, a carga avaliada em mais de R$3,5 milhões em aparelhos celulares também foi roubada do depósito do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Rodrigo, obrigada pelas informações. Empresários do setor automotivo estão confiantes no ano de 2020. É com você, Marcelo Matos.
Empresários esperavam mais de 2019, acima do PIB na casa de 1%. E muito menos turbulências políticas. Mas há uma avaliação positiva para o ano que vem. Ressalta o presidente da Anfir, um dos fabricantes de implementos rodoviários, Norberto Fabris.
Nós tivemos um crescimento de 50%. Esse é o número em números redondos. E nós não enxergamos isso como um voo de galinha, e sim uma retomada consolidada do nosso mercado. E temos expectativas de 2020, nós ter um ano melhor, porque tudo aponta para um Brasil crescendo, um PIB já anunciado pelo governo na ordem de no mínimo 2%.
A safra recorde ajudou o aumento de 50% na venda dos caminhões, os pesados. E o diretor comercial da Scania, Silvio Munhoz, espera elevação nos demais segmentos.
Nós vamos ter esse segmento mantendo mais ou menos a parcela. E outra contribuição grande para o crescimento do mercado, para o ano que vem do segmento de caminhões médios e leves. A gente vem constatando ao longo dos últimos meses um crescimento pequeno, mas constante do segmento de consumo. Isso significa que muita coisa tem que ser distribuída nos grandes centros, dos pontos de concentração de mercadorias para as lojas, para o varejo.
O presidente da Cummins do Brasil, Luiz Pascotto, lembra que apesar do ambiente político ainda conturbado, a economia segue.
Eu acho que é inegável que as coisas estão acontecendo, talvez não no ritmo como nós queríamos, menos do que o ritmo que nós imaginávamos no começo do ano, mas estão acontecendo, né? A reforma da Previdência, ela consideramos que ela deve passar. Já se fala na reforma tributária, houve aí também alguma continuidade da reforma trabalhista. E eu acho que com os parâmetros econômicos que nós temos, com o juro mais baixo do que nunca, com a inflação baixa, eu acho que começa a haver um certo otimismo no investimento e na retomada aqui no Brasil.
O diretor de Relações Institucionais da MAN Latin America, Marco Saltini, reforça a retomada do setor em 2019.
A estimativa é de fechar o ano com 35%, é a estimativa que a Anfávia fez. Então, mudou um pouco e a gente espera que agora isso seja um crescimento consistente.
Os empresários consideram que as concessões em infraestrutura podem elevar significativamente os investimentos privados no país, com a repercussão direta na cadeia automotiva.
Uma boa notícia aí para o setor. Agora são 4h29 e o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Você não saia daí, fique com a gente.
Jovem Pan, agora.
a todos los amantes del desayuno. Ustedes nunca comenzarían su día con algo envuelto en plástico, que no es fantástico. O comida recalentada, pues es preferible a nada. Mejor usa el app de McDonald's. Con apretar unos botoncitos, cafecito y sandwichito estarán recién hechecitos. Haz check-in al llegar y en la fila no vas a esperar.
Gracias.
Mobile Order and Pay de McDonald's. Ordena por el app. Olvida la fila con un tap. Levántate. Hay desayuno en McDonald's. Mobile Order and Pay está disponible en McDonald's participantes. Se requiere la descarga y registro en el McDonald's app.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Chega às bancas a edição especial que marca os 15 anos da revista Go Air Gastronomia. Confira os ganhadores do prêmio Melhores da Gastronomia 2019 em 31 categorias. Conheça o melhor restaurante do mundo, o Mirazur, no sul da França, e o melhor da América Latina, o Maído, no Peru. Tour gastronômico. Chefes e proprietários de restaurantes apontam seus endereços favoritos em todo o mundo. E mais, vinhos, drinks, food service. Revista Go Air Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan, agora.
O Jovem Pan agora está de volta. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou sobre o vazamento de óleo no Nordeste. Quem tem mais informações direto de Brasília é a repórter Luciana Verdolin. Muito boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, rebateu críticas à atuação do governo federal no combate às manchas de óleo nas praias do Nordeste brasileiro. Ele nega omissão e explica que o que se pode fazer no momento é garantir a retirada do produto que está chegando nas praias.
É um caso único na história do mundo, né? Não temos, né, notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. E é isso que nós estamos fazendo, né? E, obviamente, continuando a busca para saber a causa, né? Se foi dolosa, culposa, da origem desse óleo. Nós já temos aí em torno de 400 toneladas de óleo recolhido e mais deve chegar. E não temos, né, não há previsibilidade porque exatamente não consegue se detectar a mancha. pode vir aí a NASA, pode vir quem quiser, que não consegue enxergar isso aí. É um mistério, é um mistério.
O presidente em exercício aproveitou a hora do almoço para conversar com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobre o assunto. Segundo ele, todas as medidas do Plano Nacional de Contingência, que foi elaborado ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, já foram tomadas. O Ministério do Meio Ambiente designou o IBAMA para atuar na região, enquanto que o Ministério da Defesa determinou que a Marinha acompanhasse o caso. A Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo, de acordo com Mourão, também já foram acionadas. Ainda segundo o presidente em exercício, o governo trabalha para identificar também os responsáveis, além de conter os problemas nas praias. Ao ser questionado sobre a polêmica envolvendo o PSL, o presidente em exercício desconversou.
Ele é um problema do PSL, mas tá bom?
Vem atrapalhando o governo.
É, não, é, mas isso aí, o PSL vai, vamos, bandeira branca vai rolar já já, hein? Fica tranquilo.
Hamilton Mourão cumpre a agenda no Peru na próxima quarta-feira. Como o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, também estará fora aqui de Brasília, quem vai assumir interinamente a presidência da República será o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Obrigada pelas informações, Luciana. Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos faz apelo aos deputados pela aprovação do pacote anticrime de Sérgio Moro. Da tribuna da Câmara, Damaris Alves declarou nesta segunda-feira que as mudanças vão ajudar diretamente no combate à violência. As regras apresentadas no começo do ano pelo governo ainda tramitam no Congresso Nacional. No plenário da Casa, durante um seminário sobre o Dia Nacional de Valorização Familiar, a ministra exaltou a queda de números da criminalidade.
A gente passa, por exemplo, pelos jornais e a gente vê 23% a menos de homicídio no Brasil. Sabe o que significa isso, gente? Menos 7 mil pessoas foram assassinadas. Sabe o que significa isso? 7 mil famílias no Brasil não perderam alguém querido. Aí a gente continua passeando pelas políticas públicas dos ministérios, a gente encontra inúmeras ações em defesa da família. E aqui eu vou fazer um único apelo para o Congresso, deputado. Vamos aprovar o pacote anticrime. Precisamos de famílias mais protegidas nessa nação. Que Deus abençoe este parlamento.
A ministra Damaris Alves acrescenta que o fortalecimento da economia é fundamental para reduzir os juros que oneram a família. O assessor da Comissão da Vida da ONBB, Padre Crispim Guimarães, destaca que o Congresso Nacional tem papel preponderante de incentivar políticas públicas.
Se não erradicar, ao menos baixar os indicadores alarmantes de violência, as mais variadas, consumo de drogas, comportamentos autodestrutivos. Não renunciamos à família de cunho cristão, embora não nos achemos melhores que outras pessoas. Não negamos a nossa identidade construída sobre os valores do Evangelho, que aprofundados veremos são universais e libertadores.
O padre Crispim Guimarães acrescenta que a CNBB apoia todo o projeto do Congresso em favor da valorização familiar. O Dia Nacional foi criado por uma lei de 2012 e surgiu justamente de um pleito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora são 4h38. Daqui a menos de duas semanas, mais de 5 milhões de estudantes farão a primeira etapa do Enem. Quem conta os detalhes é a repórter Natasha Mazzaro.
Estudantes de todo o país estão na reta final de preparação para o Enem e o maior desafio é conter a ansiedade. No próximo dia 3 de novembro, mais de 5 milhões de candidatos farão a primeira parte da prova. A segunda etapa ocorrerá no outro domingo, dia 10. O coordenador-geral do Grupo Etapa, Edmilson Mota, dá algumas dicas para os estudantes.
Se você não está no cursinho, se você não está no colégio, faz aquela revisão sistemática de todos os temas, o melhor é se você só pega um tema para estudar, se você tem certeza que aquele tema tem uma incidência, o que você pode perceber fazendo provas anteriores, e é um tema com o qual você não tenha familiaridade. Aí vale a pena você ter um trabalho mais específico. Se não, é melhor trabalhar com provas completas mesmo, porque isso traz um ganho com relação ao controle de tempo, relação ao controle da ansiedade para o dia, que é positivo.
O especialista reconhece que controlar a ansiedade nos próximos dias é um desafio. O estudante Matheus Guerra da Silva, de 18 anos, que busca uma vaga em medicina, tenta controlar o nervosismo.
A gente não sabe o que esperar da prova, não sabe, tipo, em que assunto focar, que assunto deixar de lado. É o nervosismo de sempre, né?
Já a Gabriela Dantas presta pela segunda vez o Enem para tentar entrar no curso de Engenharia Agronômica. Aos 18 anos, ela estabeleceu uma rotina de estudos para a reta final.
A gente está numa reta final, está tendo a revisão, e aí a gente fica todo dia aqui, até tarde, estudando, mas a gente também não deixa de descansar, porque, né, tem que dosar, tem que ter um equilíbrio para chegar na hora da prova e ter uma boa resistência.
A estudante Raíssa Piassali, de 18 anos, também tenta medicina e quase não se aguenta de ansiedade.
Estou tentando não pesar tanto quanto eu pesava antes, para não ficar neurótica nos estudos. Agora está chegando, focar no meu potencial e indo.
Nos dias do exame, os portões abrirão ao meio-dia pelo horário oficial de Brasília e serão fechados a 1 hora da tarde. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e a tão temida redação. No segundo domingo, responderão às questões de Matemática e Ciências da Natureza.
É, reta final do Enem exige aí muito foco do estudante. Agora vamos falar de mais uma tragédia. Nesta segunda-feira, morreu a 20ª vítima do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Mais informações com Rodrigo Viga.
Exatamente. A tragédia aconteceu há mais de um mês, mas as mortes continuam acontecendo. Nesta segunda-feira, um idoso de 88 anos de idade morreu depois de ser transferido do Hospital Badim, aquele que pegou fogo no mês passado, para o Hospital Israelita, aqui na capital do Rio de Janeiro. Agora, o Instituto Médico Legal está apurando a causa da morte, para saber se há correlação direta ou indireta com um incêndio que matou 20 pessoas no Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. O incêndio começou no gerador de energia, a fumaça se espalhou rapidamente e muitos aparelhos aos quais estavam ligados, conectados, idosos internados no hospital, desligaram, prejudicando o tratamento ou até mesmo a saúde, levando a óbito esses idosos. Os 20 mortos do Hospital Badim eram da terceira idade, todos eram idosos. Por falar em tragédia, fogo, fumaça, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil continuam trabalhando no local onde na última sexta-feira pegou fogo uma boate voltada para o público masculino adulto, uma Termas, no centro da cidade do Rio de Janeiro. No combate às chamas, 4 bombeiros morreram e 2 ficaram feridos. Um novo foco de incêndio foi registrado nesta segunda-feira, mas foi rapidamente debelado. Segundo o Corpo de Bombeiros, há risco que o quarto andar do prédio onde funcionava a boate, a Termas, possa ruir. O prédio continua interditado por tempo indeterminado. Essa, inclusive, está sendo considerada uma das maiores tragédias envolvendo o Corpo de Bombeiros em todo o estado do Rio de Janeiro desde o século passado. Há, pelos idos de 1950, mais de 10 bombeiros também morreram em ação naquela ocasião. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, só para fechar, mais casos de balas perdidas registradas nas últimas horas. Uma mulher que morreu no final de semana em Deodoro está sendo sepultada nesta segunda-feira. Danúbia, motorista de aplicativo, elevando para 32 os óbitos por balas perdidas em todo o estado, segundo estatísticas extraoficiais, e quase 140 ocorrências desse tipo de balas perdidas no ano de 2019. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4h42. Uma consulta pública está aberta para cidadãos opinarem sobre mudanças nas regras de geração distribuída de energia elétrica no país. Este assunto é para a repórter Marcela Lourenzeto.
O possível fim de incentivos para quem produz a própria energia elétrica no Brasil está causando polêmica no setor. A chamada geração distribuída permite que consumidores produzam a própria energia, geralmente por meio do uso de painéis solares ou outra fonte renovável. Pela regra atual, quem produz pode usar e injetar a própria energia na rede de distribuição. A resolução também estabelece subsídios para incentivar a micro e mini geração, como a isenção do pagamento de tarifas pelo uso da rede elétrica e encargos cobrados na conta de luz. A mudança proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica prevê que os incentivos sejam revogados gradativamente. A ANEEL alega que, pelas regras atuais, os consumidores que não possuem sistema de geração próprio de energia acabam pagando pelos subsídios de quem tem. No entanto, o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD, Carlos Evangelista, afirma que a decisão acaba sendo desfavorável para o consumidor brasileiro.
Nós que produzimos a própria energia com fonte solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólicas, ou seja, gás, pequenas centrais hidrelétricas, conseguimos produzir essa energia para todo o Brasil, para todos os consumidores, a um custo muito mais baixo do que a gente vem pagando durante anos.
O presidente da ABGD defende que a geração distribuída contribui com a criação de empregos, a preservação do meio ambiente e com a economia do país. A Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica entende que a norma foi importante para a implementação do modelo de geração distribuída no país. O diretor da entidade, Marco Delgado, no entanto, explica que hoje já não são mais necessários incentivos.
Nos últimos 7 anos, o que nós vimos foi aumento da tecnologia, ganho de escala e de competição. São muitos fornecedores hoje em todo o Brasil. De tal maneira que o preço desses equipamentos caiu 75% nesse período. A boa nova é essa, já é sustentável e não precisa mais de subsídios que acabam onerando a tarifa dos demais consumidores.
O governo prefere não se posicionar sobre a mudança. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que respeita a competência da ANEEL no caso e entende que todos estão unidos para a modernização do setor elétrico.
Qualquer assunto que diga respeito ao setor elétrico, ao setor de energia como um todo, nós procuramos trabalhar com todas as agências, com a agência reguladora, e a decisão que vier a ser tomada será tomada por quem tem a atribuição e a responsabilidade e a competência, no caso ANEEL. Mas isso não impede que a gente tenha um diálogo, né, buscando sempre o interesse público, e é isso que está sendo feito.
A ANEEL abriu uma consulta pública sobre o tema e recebe sugestões até 30 de novembro. Uma audiência pública vai discutir a resolução no mês que vem, em Brasília.
Benjamin Netanyahu desiste de formar um governo em Israel. Destaque internacional de Nani Cox, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Nani. O primeiro-ministro não conseguiu viabilizar uma coalizão?
É isso mesmo, viu, Lívia? Ele não conseguiu. Isso foi há poucos dias do fim do prazo. Ele acabou decidindo entregar e devolver o mandato para o presidente Ruvin Rivlin um pouquinho antes do que ele poderia. Ele poderia ficar mais alguns dias tentando formar uma coalizão governista. Ao fazer esse anúncio aí de desistir de formar um governo, Netanyahu disse que fez de tudo para levar o opositor Benny Gantz para a mesa de negociações. O presidente israelense Ruvin Rivlin tem agora 3 dias para nomear um outro candidato para o cargo. Nesse período, ele deve se consultar com os líderes dos principais partidos do parlamento israelense. Israel já passou por 2 eleições só em 2019. Nas duas, Netanyahu foi escolhido pelo presidente Rivlin, mas não conseguiu formar uma coalizão em nenhuma das vezes. Como estratégia, depois da primeira vez, ele decidiu dissolver o parlamento para que houvesse uma segunda chance de aumentar a representação do partido dele, o Likud, lá no parlamento. No entanto, houve articulações dos eleitores árabes que são contra Netanyahu e eles aumentaram a participação nas eleições e, consequentemente, também a representação árabe no parlamento. Enfraquecido, então, Netanyahu tentou atrair o opositor para formar a nova coalizão, mas, de acordo com o premier, os esforços foram em vão. Em um vídeo divulgado pelo Twitter nesta segunda-feira, o chanceler disse que os rivais falam em união, mas não praticam. Ele completou que Gantz está alinhado com a lista conjunta, que é uma coligação composta por partidos majoritariamente árabes, e ele diz que esse time aí deve criar um governo de esquerda. Netanyahu completou que uma coalizão com esse direcionamento vai encorajar o terror em Israel. O Partido Branco e Azul, partido de Gantz, disse que está determinado a criar um governo liberal encabeçado por Gantz, que foi quem recebeu aí um assento a mais nas eleições parlamentares há uns 2 meses, Lívia.
Nani, muito obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Ainda sobre o cenário internacional, eleição presidencial na Bolívia vai ter segundo turno entre Evo Morales e Carlos Mesa. Destaque internacional de Vitor Moraes.
Evo Morales vai enfrentar pela primeira vez um segundo turno numa disputa pela presidência da Bolívia. O presidente, que pertence ao movimento ao socialismo, teve 44% dos votos, enquanto o segundo colocado, o ex-presidente Carlos Mesa, candidato do Comunidade Ciudadana, teve 39%. Segundo o órgão eleitoral plurinacional da Bolívia, o índice de comparecimento às urnas foi bem mais alto do que os últimos anos, 89%. Pouco antes da votação, nesse domingo, Carlos Mesa questionou a legitimidade do sistema eleitoral boliviano, afirmando que o país tem um partido que controla todos os órgãos do Estado, inclusive o eleitoral, e que não tem entre seus princípios o respeito pelas regras da democracia. Nos últimos anos, Evo Morales foi afetado por escândalos de corrupção e um referendo nacional em 2016. Essa é a quinta vez que Morales disputa a presidência. Perdeu na primeira tentativa, em 2002, mas desde 2005 venceu 3 eleições seguidas, sempre no primeiro turno. Antes mesmo da divulgação oficial dos números finais nesse domingo, Mesa, que presidiu o país entre 2013 e 2005, já comemorava a ida para o segundo turno, que acontece no dia 15 de dezembro. Seja quem for o vencedor, terá bastante trabalho, já que o crescimento econômico diminuiu com a queda nas exportações de gás natural e o déficit fiscal aumentou para 8% do produto interno bruto.
E agora o repórter Levi Guimarães nos atualiza sobre o cronograma dos saques do FGTS divulgado pela Caixa. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Leva, para todo mundo que nos acompanha. Ainda nesse ano, a Caixa divulgou agora um pouco um novo cronograma que antecipa as datas. Quem nasceu em janeiro já pode efetuar o saque desde a última sexta-feira. Quem nasceu em fevereiro e março pode fazer isso a partir da próxima sexta-feira, dia 25.
Bom, desculpa, Levi, a ligação está um pouquinho ruim, depois a gente retoma com essa informação. Agora são 4h50 e um homem é preso com 81 tabletes de maconha dentro de carro em rodoviária de São José Bonifácio. Mais informações com Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Via, boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Livre, um homem de 40 anos foi preso neste domingo com 81 tabletes de maconha após passar por uma fiscalização de rotina, demonstrar nervosismo na BR-153, a Transbrasiliana. A fiscalização era de rotina e o homem nervoso deu indícios de que havia algo de errado e os policiais encontraram a droga no painel do carro. Ele vinha de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e seguiria até a cidade de Ribeirão Preto, onde revenderia a droga. No carro, com um homem de 40 anos, a esposa de 43 e 3 filhas, uma de 4, outra de 8 e outra de 12 anos. A mulher foi ouvida e liberada, as crianças ficaram com a mãe e o pai foi preso e levado para a Polícia Federal de São José do Rio Preto. A droga pesou no total 41 quilos. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Supremo Tribunal Federal retoma na quarta-feira julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Destaque de Antônio Maldonado, direto de Brasília.
O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira a análise sobre a legalidade da prisão após condenação em segunda instância. O julgamento começa com as sustentações dos dois últimos advogados inscritos para falar a favor das ações que estão em discussão. Na prática, elas se embasam no texto constitucional e no Código de Processo Penal para argumentar que uma pessoa tem direito de aguardar em liberdade até que não haja possibilidade de recorrer da decisão que o condenou. Após os chamados amicus curiae, falarão a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal, que serão os primeiros a se posicionar no sentido de manter o atual entendimento sobre a questão. Desde 2016, o STF concorda com a tese de que a justiça pode determinar o cumprimento da pena, mesmo que haja a possibilidade de recurso. Para isso, basta que a condenação tenha sido confirmada por um tribunal colegiado, justamente a segunda instância da Justiça. Terminadas as sustentações das partes, inicia-se então a votação. O primeiro a se posicionar é o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, que é favorável à mudança de entendimento. O magistrado, inclusive, está confiante de que a maioria dos colegas seguirá a tese que será apresentada por ele. Caso isso ocorra, o Conselho Nacional de Justiça estima que cerca de 4.800 presos podem ser beneficiados, entre os que poderiam sair da cadeia para esperar a análise dos recursos que faltam. Em liberdade, estão aí o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente Lula. O julgamento está marcado para começar às 9h30 da manhã e deve se estender ao longo de toda a quarta-feira. A expectativa é que o resultado saia no fim da tarde de quinta, isso se nenhum ministro pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Diante desse cenário, a discussão seria suspensa e o atual entendimento mantido por tempo indeterminado. De Brasília, Antônio Maldonado.
Agora são 4h53, a aprovação do projeto que divide os recursos da chamada sessão onerosa agradou governadores e prefeitos. Mais detalhes com a repórter Nicole Fusco.
Governadores e prefeitos comemoram a aprovação do projeto que define a divisão de recursos da chamada sessão onerosa. A proposta foi aprovada no Senado na terça-feira da semana passada e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta. A medida prevê que, dos 106 bilhões e 500 milhões de reais que serão arrecadados no leilão do excedente de petróleo do pré-sal, 33 bilhões ficarão com a Petrobras. Quase 73 bilhões serão repartidos da seguinte forma: 15% para os estados, 15% para os municípios e 3% para o Rio de Janeiro, que é o estado produtor. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, avalia o projeto positivamente, mas afirma que ele ainda não compensa o que foi gasto nas últimas décadas.
Com a questão da cessão onerosa, passa a demonstrar uma boa vontade do governo federal, mas está longe de equacionar a situação. Alguns cálculos em Minas Gerais apontavam que o estado, nos últimos 23 anos, teve aí uma perda superior a 100 bilhões de reais. E agora nós estaremos recebendo, nos próximos 10, 15 anos, alguma coisa próxima aí de 12, 13 bilhões de reais.
Já o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Haroldi, diz que o dinheiro será importante para o pagamento de previdências e para investimentos.
Os valores que serão pagos pelo governo federal, oriundos da cessão onerosa do petróleo, servirão para que os municípios possam ou pagarem dívidas com a Previdência ou ainda investimento em cada município da Federação Brasileira. Nós temos 12 mil obras paralisadas no Brasil, obras de unidade de básica de saúde, obras de creche. Então, este é o momento, esses recursos poderão fazer com que a gente conclua essas obras. E aqueles municípios que não tiverem esse tipo de situação, poderão fazer mais investimentos.
O contrato da cessão onerosa foi firmado entre a Petrobras e a União em 2010 e garantia à estatal a exploração de 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal pelo prazo de 40 anos. No entanto, ainda há a possibilidade de exploração de pelo menos mais 15 milhões de barris de óleo. É essa quantidade excedente que será leiloada e o valor partilhado entre a Petrobras, estados e municípios. O leilão está marcado para o dia 6 de novembro.
E o Jovem Pan agora termina aqui. Você segue com 3 em 1. Até amanhã.
When was the last time your bank made you feel optimistic? When was the last time you felt that your bank believed in your vision? At Emerant Bank, your dreams are our dreams. Whether it's buying your family a dream home, planning your trip around the world, saving for your retirement, or expanding your business, Emerant is by your side. Meet Emerant, the community bank reinvented. Visit emerantbank.com to learn more.
Transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 70 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para